Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nós temos vindo a falar sobre a vontade de Deus e a liberdade humana. Como é que nós podemos conciliar essas duas coisas? Eu, quando estava a subir o púlpito, eu estava a pensar que privilégio é nós, eu, poder, por 33 anos, subir a um púlpito, agarrar uma Bíblia, e expor a palavra de Deus. De facto, é um privilégio. O privilégio é não só expor a palavra de Deus, mas pastorear uma igreja, que é uma responsabilidade tremenda, porque ser alguém que dirige, que orienta uma comunidade num caminho espiritual é algo que é uma responsabilidade incrível. Porque eu não estou... Eu subo este púlpito há 10 anos. Eu conheço as vossas vidas. Eu conheço, na grande maioria, que é que hoje um coração ao outro chora, grita, clama. Isso nos traz responsabilidade. Então, mais uma vez, hoje eu gostaria, dentro deste tema, afinal, qual é a vontade de Deus? Usámos três imagens: Deus como Rei, Deus como Pastor e Deus como Pai. Para perceber qual é a vontade de Deus como Rei, como Pastor e como Pai. Como Rei, que o amor, a paz reine sobre toda a humanidade. Deus quer o bem para todos. Como Pastor, Ele nos quer guiar, dirigir. Ele nos quer cuidar. Eu falei que... Porque aqui a questão é como é que Deus faz isso. E a mensagem de hoje é: Deus cuida de ti. Diga, irmão, lá, Deus cuida de ti. E vamos continuar a falar entre a vontade de Deus e a liberdade humana. Deus cuida de ti. Mas a pergunta é como? Quando? Onde é que Deus está? Porque, abrindo só uma caixa da semana passada, Deus não está nessa microgestão de abre uma porta, fecha outra, mete uma doença num, sei lá, para ele aprender que ele está muito, se calhar, arrogante, então para ele ficar mais humilde, ou então quer que ele vá ao hospital para pregar de Jesus a alguém, então dá-lhe uma doença, coloca numa cama de um hospital e ele lá fala de Jesus e gente é salva. Diga, irmão, lá, Deus não está nisso. Deus não está nessa microgestão. Deus está muito mais em nós sermos, sabermos entrar ou sair pela porta da maneira correta. Não é sobre a pessoa certa, é sobre a maneira correta de fazer as coisas. Então, se Deus não está nisso, então onde é que Deus está? E eu gostaria de ler João capítulo 1. Onde é que Deus está? Como é que Deus age? Como é que Deus cuida de nós? Como podemos perceber Deus? É sobre tentar uma reflexão que nos ajuda a responder: ah, a ideia era boa. mas não funciona. Hoje não posso ler aqui. João, capítulo 1. Eu estava aqui de vida aberta quando eu dei. A primeira frase é: Deus nunca foi visto por alguém. Não é o que está aí escrito? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus nunca foi visto por alguém. A Bíblia, nem tudo na Bíblia é prescrição. Muitas coisas são descrição. Ele descreve, por exemplo, o relato, entre muitas coisas, fala de Jesus, essa história central da Bíblia. Mas a Bíblia relata a história de um povo na sua relação com Deus. A maneira como eles percebem Deus, entendem Deus, compreendem Deus. E quando começamos a ler a Bíblia, percebemos isso. Deus com Abraão, Deus com Isaac, Deus com Jacó. Logo ali nos primeiros 5 livros da Bíblia percebemos a história do povo hebreu, não é? Com Deus, o povo de Israel. Há um rabino que diz o seguinte: quando olhamos para os primeiros 5 livros da Bíblia, ele diz que percebemos que o povo hebreu pensava Deus a partir da figura de Faraó da época. Eles percebiam um pouco de Deus a olhar para Faraó. Como? Porque qual era o entendimento? Faraó era a pessoa mais poderosa da terra naquele tempo. Faraó punha, dispunha, mandava, tirava, mandava matar, conquistava. Se ele dissesse é para fazer, é para fazer. E ai de alguém que diga que não. Era um homem poderoso. Então eles entendiam que se Deus é mais poderoso que Faraó, eles olhavam para Deus e viam em Deus algumas características do próprio Faraó. Porque ninguém pode ser contra Faraó, ninguém pode ser contra Deus. Ele põe e dispõe, faz. Esse era o entendimento daquele povo naquela altura. E não tem problema acerca disso. É a percepção que eles têm. É o entendimento que eles adquirem. Quando, por exemplo, continuamos a ler a Bíblia, a história, por exemplo, chegamos a Jeremias e este homem, este profeta, é um homem de Deus, um profeta, e ele tem um entendimento, ou ele tem uma... Ele quando fala de Deus como que uma relação conjugal. Aí ele está a falar de que é de intimidade, ele olha para Deus e ele vê essa a relação de um povo com o seu Deus, de uma forma como marido e mulher. Então ele fala de intimidade. Olha a grande diferença. Nós olhamos para Deus e compreendemos Deus como o rei Faraó e compreender Deus como intimidade. Acolher. É uma grande diferença, sim ou não? E o que Deus procurava sempre e procurou era relação, relacionamento com o seu povo. Então, em cada momento histórico, é como que Deus fosse acendendo fagulhas, no sentido que Deus, ele aparecia ao seu povo, ele revelava-se ao seu povo, e ele mostrava-se para trazer uma compreensão ao seu povo, né, de acordo com a sua própria realidade. Então o Velho Testamento é um pouco assim. É como que se nós desligássemos as luzes, é melhor não mexer hoje. Eu pensei em fazer isso, mas não mexe. E vocês olhassem para aqui, vocês tinham uma compreensão de mim, dependente da minha interação com o A, com o B, com o C. E à medida que fosse acendendo uma luz aqui, outra luz ali, ficavam com esta, aquele, um deslumbre, uma compreensão, um entendimento. E falavam de Deus e viam Deus de acordo com a revelação, com aquilo que conseguiam ver, compreender e entender conforme eu fosse agindo convosco. Agora o apóstolo Paulo diz que... Onde eu quero chegar, irmãos, é que o povo de Israel ter aquele entendimento... Ok. O problema é quando nós chegamos aos dias de hoje, milhares de anos depois, e quando nós temos um entendimento de Deus, ou falamos de Deus, ou compreendemos Deus como se Ele fosse um rei como Faraó, que mata, põe e dispõe, porque é da vontade de Deus. Porque quando nós dizemos, olha, aconteceu isto, olha, foi Deus, foi a justiça de Deus. Não, olha, um bebê morreu e olha, é a vontade de Deus, Deus tem um propósito, Deus sabe todas as coisas, então nós só temos que aceitar. Bem, aceitar nós temos, porque não podemos fazer outra coisa. Mas pôr tudo na conta de Deus, isso era normal no tempo lá dos primeiros 5 livros da Bíblia. Porque eles punham tudo na conta de Deus. Tudo que é bom, tudo que é mau, foi Deus que fez. Essa também era a cultura daquele povo, daquela gente, daquela mentalidade. Era a influência que havia na época. Pensar Deus dessa forma, hoje, já não é tão normal. Porque o apóstolo Paulo, a história continuou e hoje nós temos uma compilação de livros que chamamos a Bíblia, que ela continua a narrar a história de Deus e do Filho de Deus, até que o apóstolo Paulo diz que chegou à plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos o que é? O nascimento de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... Deus, Deus encarnado, Deus veio à terra, Deus se despiu lá da sua glória, encarnou-se, fez homem e viveu como nós. Ele viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Então Jesus é como que de repente se acende todas as luzes. E não estas luzes assim, mas aquelas luzes do estádio de futebol, né? Que de repente ilumina tudo. E aquilo que parecia fagulhas, aquilo que parecia um entendimento, uma percepção, aquilo de repente a luz é tão intensa que ele diz, oh, agora fica claro. Claro o quê? Vamos ler de novo capítulo, João capítulo 1, versículo 8, quando diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, Jesus nos veio revelar Deus. Como é que Deus pensa? Olha para Jesus. Como é que Deus age? Olha para Jesus. Vocês lembram-se quando Filipe chegou ao pé de Jesus e disse, Mestre, revela-nos o Pai. E ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que Deus pensa? Como é que Deus age? Onde é que Deus está? Qual é o pensamento de Deus? Olha para Jesus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, versão, o livro diz, na própria pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então queremos entender a história, perceber a história, então é pegar na mão de Jesus e fazer esta caminhada com Jesus, nós vamos olhar a história e através de Jesus nós vamos perceber onde é que Deus estava, onde é que Deus não estava, qual é a vontade de Deus, qual é o coração de Deus, mas é de mãos dadas como Jesus. Então quando temos estas perguntas, onde é que está Deus, como é que Deus cuida de nós, como perceber Deus? A minha mensagem é, olha, vamos olhar para Jesus. E eu quero lembrar aos irmãos três histórias que nos vão ajudar a ter estas respostas a estas perguntas que acabamos de fazer. A primeira história está em Mateus capítulo 23. Eu vou pedir aos irmãos para abrir, se faz favor. Mateus capítulo 23. versículo 37. É a história quando Jesus está de fronte para Jerusalém. E ele diz assim estas palavras. Mateus capítulo 23, versículo 27. Perdão, versículo 34. 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas e tu não os quiseste. Eu vou sublinhar aqui uma frase. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, mas tu não quiseste. Ou seja, o Deus revelado em Jesus é o Deus que diz assim: eu queria, mas vocês não quiseram. O Deus revelado em Jesus não é o Deus de Faraó. Não, eu faço o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. Sim, Ele é Deus. Ele poderia o fazer, mas a revelação que nós temos em Jesus é que há coisas que Deus quer fazer, é vontade de Deus fazer, mas nós não queremos. Isso nos ensina o quê? Que nem tudo o que acontece é vontade de Deus. Podemos dizer isso ao irmão ao lado, nem tudo é vontade de Deus. Porque há muita coisa que Deus quis fazer, mas nós não quisemos que fosse feito. Por exemplo, quando lemos a palavra de Deus, percebemos que através dos profetas, voz de Deus. Os profetas quem eram? Eram a voz de Deus para o povo. E os profetas sempre disseram algo: olha, cuidem da viúva. Olha, cuidem do pobre. Olha, cuidem do estrangeiro. Não façam a eles o que fizeram a vocês lá no Egito. Então cuidem deles. E quantas vezes eles foram desprezados? Esquecidos, maltratados, enganados, injustiçados. Mas não era a vontade de Deus. Porque às vezes nas conversas entre nós, há um tipo de conversa que dá a entender que Deus está em muita coisa que não está. Exemplo, alguém está a falar comigo: ah, pastor, como Deus restaurou a sua vida. Olha, a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus não é o divórcio. Não, Deus não... Ah, não, mas pastor não está grato. Claro que eu estou grato, mas vamos lá separar as coisas. Vamos lá pôr as coisas no seu devido lugar. Não, a vontade de Deus não é para te agradar a ti, vai deixar um monte de gente mal. Então, mas só que a história não termina. Quando nós nos voltamos para Deus, no dia mau, no dia da dificuldade, nós sabemos, não, quem é que é o nosso socorro, quem é o nosso Pai? Lembrem-se que a vontade de Deus, como Pai, a nossa liberdade é a confiança. Não foi isso que falámos na semana passada? E quando voltamos para o Pai, Deus é aquele que vai restaurar, Deus é aquele que vai cuidar, Deus é aquele que vai dizer, olha, onde havia morte, Ele vai trazer vida, e a vida vai continuar. Aquilo que veio para te destruir, para acabar contigo, Deus tem poder para pagar nisso e transformar, e tu edificar-te e fazer-te caminhar. Isso é uma coisa. Dizer que a vontade de Deus é o divórcio é outra. Porque isso vai dar a entender que quando um casal está a ter dificuldade um com o outro, ele vai dizer assim: não, eu já sei, a vontade de Deus é que eu troco uma de 40 por duas de 20. Eu disse desta forma só para nós sorrirmos, porque muitas das vezes não dizemos de uma de 40 por duas de 20, mas pomos logo em casa. Se calhar não foi a vontade de Deus nós casarmos. Porque olha lá o pastor, olha lá aquele, olha lá, olha o que Deus fez. E vamos viver desta forma. Não, o que Jesus nos revela aqui, através dos olhos de Jesus, que nós podemos compreender que há muita coisa que acontece que não é de facto a vontade de Deus. Olha, eu não queria que fosse assim. Mas vocês não quiseram. Não, não é a minha vontade. Mas vocês não quiseram. Vontade de Deus não é guerra, vontade de Deus não é morte, vontade de Deus não é nada disso. A segunda história que eu quero trazer aos irmãos está aqui em João capítulo 9. Vamos lá. João 9. Para nós entendermos e termos, obtemos respostas àquelas perguntas que fizemos no início. João 9, versículo 1 diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem é que pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Olhe qual é a discussão. Temos um homem cego, e a pergunta é: quem é a culpa? Quem é o culpado? E quando ele diz em este, qual era o entendimento da época? É que já no feto, ele podia pecar. Porque se ele nasceu cego, se ele pecou, pecou quando? No feto. Olha a imagem que muitos têm de Deus. Ou os seus pais. Ou seja, os pais fazem o mal. E Deus disse: ah, é? Pois o filho vai ser castigado. Que tipo de Deus é este? Que tipo de entendimento é este? Porque ficámos lá atrás e não caminhámos na história. Porque Jesus continua e disse: olha, para que saibam que o meu pai não está nessa de fazer, cometer injustiças com ninguém. Para que vocês saibam que o meu pai não está nessa de cegar ninguém, de culpar ninguém, de fazer mal a ninguém. Olha o versículo 3. Jesus respondeu e disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que a glória de Deus se manifeste. Olha, para que vocês saibam, declara que o meu pai está, pois diga ao cego: veja. E o cego viu. Porque essa é a vontade de Deus. Dar visão. O problema deste entendimento é o que C.S. Lewis diz num livro, que ele diz assim: o problema não é que pessoas parem de acreditar quando ouvem isto. O problema é que haverá pessoas que continuam a acreditar num Deus como este. Aí é, não fizeram a minha vontade, cegueira. Aí é, desobedeceste. Porque quando estuma, eu não sei se você já ouviu ou já viu assim uma imagem, isto traumatizou-me quando era mais novo, não é? Tipo, o filho diz à mãe: oh mãe, tal, tal, ele ia sair com os amigos, e a mãe disse: olha, vai com Deus. Oh mãe, isso, oh, Deus não pode ir porque o carro vai cheio. Os miúdos vão. Tem um acidente, o carro espatifa-se todo, morrem todos, e na mala, porque ele disse, o carro já está cheio, só se for na mala. E o que estava na mala ficou intocável. E o problema é nós acreditarmos num Deus, tipo vingativo, que, porque se disse isso, a gente disse assim: olha, viram? Com Deus ninguém brinca, morreram todos. A mala ficou intacta. O problema não é dizer estas coisas e pessoas deixarem de acreditar em Deus. O problema é dizer estas coisas e pessoas acreditarem num Deus assim. Se nós somos pais, não éramos capazes de fazer isso aos nossos filhos, quanto mais Deus. Ops. Mas quanto entendimento há desta forma? Então onde é que Deus está? Deus está sempre. A pergunta é: onde e como? Deus não está como aquele que causa a cegueira ou a injustiça ou o mal. Deus está do lado de toda a força que diante da injustiça e do mal trabalha para que a injustiça e o mal sejam aliviados. É aí que Deus está. Deus está onde? Deus está na cura. Deus está na oração. Deus está no médico. Deus está, ouça isso, Deus está no medicamento que tu tomas que regula os teus níveis e tu consegues andar aí equilibrado. Deus está aí também. Porque Deus está do lado da cura, não do lado da doença. Deus está do lado da justiça, não do lado da injustiça. É desse lado, Deus. A diminuição de sofrimento é sempre graça divina. Ah, pastor, então, onde é que Deus está perante aquela tragédia que aconteceu? Deus está em todos aqueles que se levantam para amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Diga, irmão, lá, vê aí que Deus está. Deus está sempre. A pergunta é, Deus está onde e como? Porque a discussão aqui é quem pecou. Ah, aquela tragédia aconteceu porquê? Não, nós, é esta mania que nós temos de querer justificar, não é? Deus no dia mau. No dia mau, Deus não precisa de ser justificado. As pessoas é que precisam ser ajudadas, as pessoas é que precisam ser aliviadas, as pessoas é que precisam de alguém que vá lá e os ajude a aliviar aquele sofrimento. Deus não precisa ser justificado por ninguém. Deus não precisa que ninguém o defenda. Ele já é grandinho. Sim ou não? Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, não percas tempo a explicar o que aconteceu. Levanta-te e vai cuidar das pessoas. Ah, eu não posso. Manda um MBA. Manda uma oferta. Que vai ajudar outros que vão lá e vão fazer. Mas Deus não precisa de ser justificado. As pessoas, sim, precisam de ser ajudadas, cuidadas. É desse lado que Deus está. E por último, João 12, 2. João 2 fala de uma história que é aquele milagre. E interessante, o primeiro milagre. Porquê é que tem que ser o primeiro? É porque foi assim. Onde Jesus transformou água em vinho. Sabe o que é que eu aprendo? Que Deus não é contra a celebração. Deus não é contra a festa. Deus não é contra o gozo, a alegria. Vocês lembram-se que a vontade de Deus é que todos tenham pão e vinho. Pão simboliza a necessidade mais básica que todos nós temos e vinho fala de celebração. E quando faltou o vinho, ele não disse assim, tudo para casa. Acabou. Faltou, fizessem contas. Vocês já celebraram demais? Isto é algazarra a mais? Não. Ele perpetuou a festa. Sim ou não? A festa continuou por causa de quem? Por causa de quem? Era simples, era só Jesus ficar quietinho e acabava a festa. Não. A vida sempre vence sobre a morte. Sempre. Porquê que eu estou a dizer isto, irmãos? Porque quantas vezes também nos falta motivo de celebração? Quantas vezes por causa deste acontecimento, daquele acontecimento, a festa termina, a alegria termina, por causa de uma tragédia, por causa de uma enfermidade, por causa de um relatório médico, não é do relatório, o relatório só relata aquilo que está a acontecer. E de repente, fim de festa. E o que Jesus vem contar para nós através desta história é, enquanto tiver energia, vamos dançar. Enquanto houver possibilidades, vamos voltar a ter esperança. Enquanto pudermos fazer alguma coisa, vamos preservar, vamos fazer o que puder ser feito, vamos criar o que tiver que ter criado, mas não vamos morrer, porque a vida sempre vence sobre a morte. Jesus ressuscitou. O teu vinho acabou. A tua celebração acabou. A tua alegria acabou. O teu gozo acabou. Muitas vezes acaba. Por porque isto está a acontecer, porque aquilo está a acontecer. Podem vir. Porque muitas coisas acontecem que nos trazem tristeza. E Jesus vem até nós e diz: olha, o que é que tu tens? Só água. E mais, nota, a água que eu tenho é as lágrimas que eu tenho derramado de sofrimento por causa disto que está a acontecer. E Jesus diz: dá-me essas lágrimas. Dá-me essa tua água. Porque Deus tem a capacidade de transformar toda essa água que nos impediu de celebrar, que está a falar de que é de angústia, de dor, de sofrimento. E o que ele está a dizer assim: não termina aqui. Vamos encontrar motivos para celebrar. Vamos encontrar motivos para continuar. Vamos encontrar motivos. Deus cuida de ti. Digo, irmão, lá, Deus cuida de ti. Mas Deus não cuida nesse controle, dessa microgestão, né? Abre uma porta a um, dá um emprego ao outro, mas tira ao outro, dá este prémio a um, mas o outro ficou, não tem dinheiro nem para comer. Não, pá, para lhe ensinar alguma coisa. Não, Deus não está nessa microgestão. Em Jesus nós aprendemos que o nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós de outra maneira, bem diferente. Ele cuida de nós estando ao nosso lado no meio das injustiças. Ele cuida de nós enxugando as nossas lágrimas, chorando conosco. Deus cuida de nós quando, no meio das injustiças da vida e das circunstâncias, há pessoas que vêm até nós para aliviar o nosso sofrimento. Sim, talvez não tenhas-te apercebido, mas essa amizade que tu tens hoje e que está aí perto de ti é Deus a cuidar de ti. Talvez não tenhas percebido, mas no dia que entraste aqui neste lugar, foi Deus a cuidar de ti. Foi o amor de Deus sobre a tua vida. Às vezes nós não nos apercebemos, porque o sobrenatural, ele acontece naturalmente. Talvez o cuidado de Deus sobre a tua vida foi quando tu entraste lá naquela terapia e começaste por fazer. Isto tem sido cuidado na tua vida. Deus cuida de ti. De repente vem-me à memória quando o Urbano Nascimento disse há muitos anos atrás, não é? Quando não queria ser operado, e o pastor João Pedro chegou ao pé dele: não, você vai mesmo ser operado. Você tem que ser operado. E Deus tem cuidado de si, estando pelo menos há 10 anos, se calhar há muito mais, estando aqui entre nós. Através daquela operação, através dessa pilha, através dos medicamentos, Deus tem cuidado de si. E tem prolongado a sua vida. E o irmão lá, Deus sempre cuida. A questão é como e quando. Ou de que forma? Mas Deus sempre cuida. Deus cuida de ti, não decidindo por ti tudo. Sempre este é o único caminho. Se não fores por aqui, tal, tipo faraó. Pelo contrário, Deus cuida de ti dando-te liberdade. Porque o contrário de liberdade seria controle. E quem controla não pode dizer que cuida. Porque só cuida quem ama. E Deus cuida de ti, dando-te liberdade. Liberdade, inclusive, para te dizer: olha, eu queria fazer diferente, mas tu não quiseres. Isso também é uma forma de cuidado. Dando-te a liberdade de escolha. E poder dizer: olha, eu queria fazer diferente. Temos sempre a opção de arrepiar caminho, como costuma dizer. Por qualquer tentativa de controle ou pressão da liberdade, é Faraó, não é o Pai de Jesus. Lembrem-se que é em Jesus que de repente tudo se faz luz. É em Jesus que eu posso ver Deus. É em Jesus que eu posso saber como é que Deus pensa, como é que Deus fala, onde é que Deus está. É em Jesus que de repente fica claro quem é Deus. Deus cuida de ti também nos momentos de celebração. Quando nós olhamos à nossa volta e estamos a celebrar alguma coisa ou muitas coisas, e temos até às vezes certeza que já lhes aconteceu da gente olhar para o lado e dizer: glória a Deus, há tanto para agradecer, há tanto para celebrar. É Deus a cuidar de ti. Porque era Deus a pegar nas nossas coisas cotidianas, como por exemplo a água, e fazer o melhor vinho. E nós estamos a celebrar o melhor vinho, mas com este entendimento que era apenas água que eu tinha nas minhas mãos e o que eu faço. Mas é a graça, a glória, o favor, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Digo, irmão, lá, Deus cuida de ti. Deus cuida-te. Deus guarda-te. Mas este guarda-te não significa que ele coloca um colete à prova de balas e tu nunca és atingido, até porque esta semana alguém morreu. Há crentes que perderam familiares. Então Deus cuida de nós, estando conosco, ao nosso lado, no dia do luto. Tal e qual como Ele estava ao lado de Marta e de Maria. E que chorou com elas. E que lhes disse: olha, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Porquê? A vida vence sempre sobre a morte. Diga, irmão, lá, Deus cuida de ti. Deus cuida de ti, quer dizer que tu podes descansar às sombras das suas asas. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Agora, as asas de Deus não são vidros blindados, onde nada vai acontecer. Não. Ouça, as asas de Deus fala de companhia e proximidade. Até porque eu só posso ficar debaixo da sombra de quem eu estou perto. Então as asas de Deus não fala de vidros blindados, fala de companhia e proximidade. Então é sobre companhia, não é sobre preferência. Então é sobre sentir-se acompanhado, não sentir-me especial, o centro do mundo, e a mim nada me vai acontecer. Não, é sobre alguém que sabe que eu não estou só. Irmãos, isto é o Evangelho. É assim que Deus intervém na nossa vida. É assim que Deus cuida de nós. É assim que Deus aparece à nossa volta. Deus sempre cuida. O salmista Davi, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Há gente que está a sofrer hoje. Há gente que hoje está aqui entre nós, tem a mãe e os pais a falecer. E pior ainda, precisavam de ir ao Brasil de um dia para o outro e não têm dinheiro. Ou não pode-se ter, mas a gente não sabe se vamos ter, conseguir esse dinheiro extra para fazer uma viagem, porque não é pegar no carro e ir às Caldas, é pegar num avião e ir ao Brasil. Eu não sei o que é que vai acontecer, se vais ter, se não vais ter, mas há uma coisa que eu sei, é que Deus está contigo. Eu não consigo ter aquele entendimento de um Deus: ah, Deus está-te a provar. Que raio de Deus é esse? Mais parece um demónio do que Deus. Não, o Deus revelado em Jesus, Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. No dia do sofrimento, no dia da angústia, Ele cuida de nós. Talvez se vá abrir uma porta e o dinheiro vai aparecer. Talvez não. Talvez melhor e não morra. Mas talvez morra. Não tem nada a ver com fé ou falta de fé. Tem a ver com um entendimento muito simples acerca do Evangelho. Deus está contigo. E no meio da dor, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Eles serão consolados. É isso que eu quero orar, por consolo de Deus. O que me faz ter esse entendimento é a Bíblia. Mas é pastorear há 33 anos. E quando nós lidamos com pessoas, nós lidamos com problemas reais. Não é com coisas fictícias. Todos vamos ser presidentes da República. Todos vamos ser primeiro, todos vamos ser Cristiano Ronaldo. Todos vamos ganhar 100 mil euros por dia. Todos. Não, é isso. Isso é uma lição para domingo. Diga ao seu domingo, vem. Domingo o título vai ser Cuidado com os falsos profetas. Mas hoje é Deus que cuida de ti. Vamos ficar de pé. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Ele é a nossa companhia. Ele é a nossa força. Sabe que um entendimento equilibrado nos ajuda. Que o diabo não nos engana, sei lá se é o diabo, se é cabecinhas. Com outros entendimentos, tens de ficar forte. Não chores. Chora, homem. Chora, mulher. Chora à vontade. Se eu perdi alguém, querem que eu ria. Não. É momento para chorar mesmo. Essa coisa de que tudo depende de nós. Não fales assim. Não. No momento de fraqueza eu sei que eu não estou só. Eu posso estar-me a sentir fraco, eu posso estar-me a sentir doente, eu posso estar-me a sentir uma série de coisas que é uma realidade. Mas o apóstolo Paulo disse, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu levanto os meus braços para o céu. Senhor, independentemente daquilo que eu estou a viver, eu vou continuar a confiar em Ti. A morte, ela não vence, porque a vida vence sempre. Então eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu me fortaleces. Eu sei que Tu, como um bom pastor, me guias até essas águas tranquilas. Sim, agora eu estou a passar pelo vale da sombra da morte. Sim, agora eu estou a passar pela injustiça. Sim, agora eu estou a passar pela incerteza. Sim, agora eu estou a passar pela dificuldade. Mas eu sei que eu não estou só. Tu estás comigo. Fecha os teus olhos. Senhor, eu oro por consolo nesta manhã. Mas oro também por entendimento, Senhor. Porque em Jesus nós não temos que viver às escuras. Nós não temos que viver cegos. Porque Jesus nos veio revelar o Pai. Jesus veio iluminar toda a história. Jesus é a plenitude dos tempos. Senhor, eu oro por consolo nesta manhã. E oro por milagres também. nossos olhos estão em Ti. Mas nós sabemos que a última palavra também é Tua. Vês aquele que podes trazer o suprimento onde nós nem sequer pensávamos ou imaginávamos. Podes providenciar essa viagem quando eu pensava que jamais conseguia ir. Podes providenciar a cura, a restauração. Eu posso não saber o que vai acontecer amanhã, mas há uma coisa que eu sei. É que amanhã, quando eu me levantar e abrir os meus olhos, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu estás comigo. Espírito de Deus, move neste lugar, nesta manhã. Toque em cada vida nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toque em cada coração. Toque em cada família, Senhor. Tu conheces cada necessidade. Oh, nós clamamos a Ti, igreja. Levanta os Teus braços, fecha os Teus olhos e vamos orar. Vamos adorar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. O Espírito de Deus move neste lugar.